Olá, eu sou José Manuel Fernandes. Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio online e também em FM 98.7 na Grande Lisboa, 98.4 no Grande Porto. Bem-vindos de regresso a mais um Conversas à Quinta. E hoje vamos falar um pouco sobre a mais recente encíclica do Papa Francisco. É a sua terceira encíclica, Fratelli Tutti, e foi conhecida no passado dia 3 de outubro, portanto há muito pouco tempo, no início deste mês. Não teve talvez o impacto mediático de outras encíclicas, nomeadamente da anterior encíclica, que era sobre temas ambientais e que teve na altura uma discussão pública muito, muito grande, foi objeto de muitos comentários. Esta encíclica foi muito menos comentada, não foi tão discutida, mas vale a pena refletir um pouco sobre ela, até porque ela traz, ou se de alguma forma consolida, algumas evoluções doutrinárias, designadamente consolida a evolução doutrinária relativamente à pena de morte e ao seu, digamos, à sua condenação formal pela Igreja Católica, mas independentemente disso teve também uma novidade importante. Não é habitual um Papa assinar uma encíclica fora do Vaticano, e desta vez o Papa Francisco fez questão de, para esta encíclica dedicada à fraternidade de todos, o fazer num local particularmente simbólico. Estou a referir-me a Assis, à terra de São Francisco, São Francisco de Assis. Portanto, há aqui também um simbolismo especial. Jaime Nogueira Pinto, qual é a sua leitura desta terceira encíclica do Papa Francisco?
Bom, as encíclicas, eu acho que nós temos que integrar esta encíclica do Papa Francisco em todo um movimento mais vasto, não é? Que é um movimento quase bissecular, não é? Desde a Idade Moderna, os Papas, a partir do momento em que, enfim, no século XVI, XVII, perderam o poder temporal, e embora a Igreja se mantivesse, digamos, enfim, até pelo facto de na Europa Ocidental haver uma série de países católicos, se mantivesse como uma espécie de autoridade sobre os católicos, foi evoluindo e procurando também, à medida que também perdeu o poder temporal, não é? E na medida em que também acabou por ser perseguida pelos poderes temporais, como foi o caso na Revolução Francesa, que de facto em França procedeu à liquidação e ao massacre de muitos padres e muitos bispos, e inclusive depois Napoleão acabou por deter e exilar os papas, dois papas, não é? Portanto, a Igreja, a partir do século XIX, e também pensando em termos de opinião pública, procura de um modo geral ir acompanhando, digamos, o seu tempo, o século, não é? Por um lado, com indicações para os católicos, indicações sobre posições a tomar, digamos, em relação à política, à sociedade civil, à vida do Estado, à vida secular, por outro, também para, enfim, anunciar perante o mundo e perante os poderes públicos, digamos, e perante as ideologias, a sua posição. E nesse trabalho, nessa ação, temos aspectos muito interessantes. Muitas vezes são aspectos de denúncia e de condenação. Por exemplo, a famosa encíclica, as encíclicas dos, a famosa encíclica do Papa Pio IX, a Quanta Cura, que é sobre os erros modernos, em que o Papa condena, nomeadamente, a democracia, a opinião pública, o laicismo, quer dizer, uma série de valores que estavam a emergir nessa altura e que, de certo modo, depois foram muito importantes no moldar das sociedades civis europeias. Outro tipo de encíclica também muito importante é a Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, que é uma encíclica que procura redefinir os problemas, os momentos da questão social perante o choque entre o que o Papa, no fundo, vai classificar o choque entre o capitalismo, digamos, selvagem dessa época e o seu, que aparecia como um seu inimigo também bastante poderoso.
É uma encíclica que, de alguma forma, vem não só marcar muito aquilo que viria a ser a democracia cristã, como a doutrina social da Igreja.
A doutrina social da Igreja, exatamente. E aí muito cuidado com a expressão de democracia cristã, porque nesta época a democracia
sim,
cristã
não existia,
uma,
não existia.
Não é uma ainda. Democracia democrática, quer dizer, é uma
sim,
democracia orgânica mais depressa, não é? Portanto, é mais essa doutrina.
A democracia cristã mais tarde é que se vai inspirar.
É que se vai inspirar, e, enfim, mas já não.
Mas é muito mais tarde, estamos a falar de décadas
portanto,
mais tarde.
Portanto, aparece o Partido Popular e tal, mas é muito mais tarde. E aqui eu chamo a atenção para uma coisa muito, que eu sempre achei muito interessante, aliás, na minha tese de doutoramento tratei isso com algum detalhe, que é que o Papa Leão XIII, numa espécie de preâmbulo da Rerum Novarum, faz uma descrição em que, de certo modo, perfilha muito a posição, a ideia catastrofista que Marx tem sobre o destino da sociedade capitalista. Ele diz que os ricos, o Papa de certo modo subscreve a ideia de Marx que os ricos cada vez se tornarão mais ricos e serão menos, e os pobres cada vez se tornarão, haverá mais pobres e mais pobres e mais empobrecidos. Ora, isto curiosamente, do ponto de vista histórico, de certo modo contradiz, porque é o momento em que se estão a formar as classes médias na Europa, quer dizer, antes da Grande Guerra, exatamente nessa altura, começa a aparecer em vários países, nomeadamente na Inglaterra, mas também na Alemanha, mas também na França, quer dizer, começam a formar-se classes médias, portanto, é um erro de diagnóstico, mas, enfim, isto não está, aqui o Papa não é abrangido pelo princípio, de facto, da sua omnisciência, da sua perenidade de saber que não estamos a tratar dessas matérias. Ora bem, no século XX também, de um modo geral, as encíclicas que foram saindo foram também referindo os fenómenos que foram aparecendo, quer dizer, há por exemplo, em relação ao fascismo, que aliás o fascismo acabou por resolver a questão romana e, portanto, houve um certo convívio, uma certa convivência, mas numa dada altura o Papa, penso que é Pio XI, tem algumas preocupações por causa dos movimentos de juventude fascista que estão, de certo modo, a ocupar algum espaço que seria destinado também à formação e à educação da Igreja, e ele publica uma encíclica, não sei se é uma encíclica, se é uma carta, mas é sobre Noi abbiamo bisogno, quer dizer que é uma cautela, uma coisa cautelar, não é uma condenação, mas é uma coisa cautelar. O mesmo em relação ao nacional-socialismo, e Pio XII vai renovar as condenações do comunismo dos seus antecedentes. Paulo VI e João XXIII têm já, digamos, um momento já de maior abertura da Igreja exatamente aos tais ideais modernos que tinham sido condenados pelo Papa Pio IX, não é? Embora é muito curioso isto porque, de um modo geral, e o Papa Francisco nesta encíclica também o faz, procuram sempre filiar, digamos, as suas opiniões em opiniões anteriores, em opiniões ou dos seus predecessores, ou então, como está certo, não é, recorrendo aos grandes textos fundacionais da Igreja e, digamos, à doutrina, portanto, a ideia…
Mas esta encíclica cita muita gente, mas cita mais do que todos textos do próprio Papa Francisco.
Do próprio Papa Francisco, que vem, digamos, numa linha…
Autocita-se, por assim dizer.
Autocita-se, exatamente, autocita-se muito. E parte de uma, mas parte de uma parábola que eu acho que é uma parábola interessante e importante, que é a parábola do bom samaritano, que é, no fundo, eu sempre, enfim, como católico apostólico romano, sempre entendi muito bem esse lado da abertura da religião e sempre, da religião católica, e sempre pensei muito em duas frases, aliás, de Cristo, que aliás são muito tema de vários, até daquele famoso filme dos dois papas, não é, que nós também até já, penso que já comentámos uma vez
sim, sim.
Nos nossos programas, que é a porta, há muitas há muitas moradas na casa de meu pai, e depois a ideia de que nessas moradas também há várias portas. E, portanto, aqui, curiosamente, o Papa Francisco vai buscar a história, enfim, a famosa história do bom samaritano, ou seja, há um homem que é agredido, que é deixado como morto por uns salteadores, e vão passando várias pessoas de Israel, passam o sacerdote, passam, enfim, vários elementos que são identificados com o povo e que não ligam nenhuma, quer dizer, o abandonam, e é depois o samaritano, portanto era um personagem, de certo modo, excluído, é um personagem que a gente em várias passagens do Evangelho vê até tomado a ideia como quase um não admitido na comunidade, um marginal, não é, do ponto de vista social, é esse que toma o cuidado de levar o ferido, de cuidar, etc. Portanto, aqui eu penso que o Papa vem, e não poderia ser de outro modo, com a ideia de que temos que estar, quer dizer que no fundo, enfim, a humanidade é muito diversa, é muito diferente, e que muitas vezes são aqueles que não são, digamos, da tribo, do grupo, que são os que são mais fraternos, que são os que são melhores. Depois há também aqui umas renovadas, aliás, procura. Isto aqui é curioso porque é mais pela condenação ou pelo aviso sobre determinadas correntes do que propriamente pela exaltação de outras correntes. Quer dizer, o Papa, por exemplo, de certo modo, condena aquilo que ele procura depois definir mais estritamente como o populismo, digamos, como populismo, como, digamos, mais uma manipulação política e ideológica do conceito de povo, do conceito de comunidade, do conceito de comunidade política, mas também condena, enfim, fortemente o capitalismo globalizante, não é? Portanto, acaba por certo modo...
Deixa-me agora falar um pouco também, Jaime Gama, portanto, precisamente este ponto. Jaime Gama, leu esta encíclica como uma encíclica com política ou mais como uma encíclica evangélica, digamos assim?
Bom, eu acho que esta encíclica é uma encíclica muito pensada. Encíclica quer dizer circular em grego, isto em princípio pode ser dirigido à hierarquia eclesiástica, aos fiéis e também aos homens de boa vontade. Esta é dirigida também aos homens de boa vontade e tem por ponto de partida o encontro do Papa com o imã da Mesquita Al-Azhar e reitor da Universidade Islâmica do Cairo, e um documento que eles subscreveram, os dois, em Abu Dhabi, o ano passado, sobre a fraternidade humana em prol da paz mundial e da convivência comum. Ou seja, logo à partida, o Papa procura, inspirando-se de São Francisco de Assis, que também foi ao encontro do Sultão do Egito, dar uma plataforma de arranque para o debate das ideias e das suas propostas que parte do diálogo interreligioso. Ele já tinha feito um pouco isso na outra encíclica, na Louvado Sejas, Laudato Si, com o patriarca Bartolomeu de Constantinopla, mas aí apenas citando declarações do cardeal a favor também do diálogo entre as religiões, neste caso do diálogo ecuménico. Ou seja, o Papa Francisco quer situar estas suas propostas tendo um ponto de partida já mais alargado e também destinatários mais alargados. Aliás, é interessante ver que ele, a certo ponto, lamentou o facto de as grandes discussões internacionais no mundo terem apenas como protagonistas os cientistas e os poderosos, mas não incluírem muitas vezes os religiosos, porque eles poderiam dar um contributo pela sua experiência, pela sua sabedoria, para encontrar soluções ajustadas. Portanto, há um primeiro objetivo, que é um objetivo de partir de uma base alargada. Depois, há também um objetivo, que aliás já apontaram e que me parece evidente, que é o de centrar a mensagem do Papa Francisco. Centrar não é pôr ao centro, é, neste caso, harmonizar, dar coerência, dar sistematização. Porque ele, em relação aos teólogos, cita muito, inspira-se muito São Francisco de Assis, mas cita muito Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino. E depois alguns filósofos e escritores contemporâneos, aí é variável, tem procurado sair dos exemplos apenas europeus. Mas a verdade é que nesta encíclica há um recorte de citações dos dois papas anteriores, Bento XVI e João Paulo II, em questões essenciais da definição de posições. E há depois, na verdade, muita citação do próprio Papa Francisco ou de documentos já produzidos durante o pontificado do Papa Francisco. E procura-se dar uma coerência integrada a tudo isto. E procura-se até tratar os assuntos por forma a harmonizar doutrina entre países, digamos, do Sul, América Latina, África, da Europa, na Europa entre países da Europa Ocidental e países da Europa Central. Procura-se ter uma perspectiva global numa orientação interpretativamente correta, no objetivo de apresentar algo que seja coerente e, a partir dessa coerência, que vá abarcar temas muito diversos. Aqui, nesta encíclica, nós temos visto, a própria Cúria transformou o que era antigamente a comissão que tratava dos alunos, agora há um dicastério para o serviço do desenvolvimento humano integral, que substituiu o antigo Conselho de Justiça e Paz. Ou seja, a própria doutrina social da Igreja também tem procurado não só fixar-se nos temas mais económico-sociológicos, mas vir a abarcar questões civilizacionais, culturais, de um ponto de vista mais amplo, e procura fazê-lo, e é esta, para mim, a perspectiva da encíclica, mais do ponto de vista da interpretação analítica dos factos e da sugestão de pistas de reflexão e até de oração sobre as pistas de reflexão, e não tanto de uma definição de modelos finais, como se poderia antes verificar nos próprios compêndios de doutrina social da Igreja, ou até num catecismo. Ou seja, a função desta carta encíclica é abrir um espaço de diálogo, alargar o leque das temáticas englobadas, e é por isso que esta encíclica se alarga muito ao terreno da política, não das soluções políticas programaticamente recortadas, mas dos valores que enfermam o terreno da ação política. E procura sempre exortar a que se saia de um fechamento, se saia de uma visão limitada das coisas, de perspectiva, o mundo e as temáticas, em termos de abertura. A palavra de ordem nesta encíclica é abertura. Sair de um espaço pequeno, de um espaço fechado, de um espaço limitado, e procurar abranger um universo bastante maior. Portanto, eu vejo esta encíclica, se quiser, como uma encíclica que, ao mesmo tempo, procura sistematizar um corpo de doutrina ao longo de 8 anos, não o colocar em ruptura alguma com o passado recente, enquadrar as novas temáticas com grande espírito de abertura e ultrapassar o próprio campo em que o Papa se situa enquanto pontífice de uma das religiões, pondo-se em disponibilidade e abertura para equacionar as temáticas com as outras grandes religiões, com este objetivo de, digamos, fazer, colocar as religiões ao serviço da fraternidade no mundo. É uma coisa que preocupa o Papa
Francisco
fortemente.
Vamos retomar esse tema na segunda parte do Conversas à Quinta. Agora vamos para intervalo. Retomamos aqui de novo a nossa conversa sobre a encíclica Fratelli Tutti, a mais recente encíclica do Papa Francisco. Jaime Nogueira Pinto, podíamos pegar precisamente neste ponto de que o Jaime Gama estava a falar, o impacto, os recados que de alguma forma o Papa Francisco envia para o mundo das relações internacionais e para o mundo dos políticos, não apenas para a sua comunidade, que é a comunidade dos católicos, para a sua igreja, para os seus crentes, mas para o mundo das relações internacionais, para o mundo, enfim, porque no fundo o Papa é uma das figuras mais populares neste momento à escala mundial, é alguém que é escutado. Como eu notei no princípio, esta encíclica não foi tão mediática como outras encíclicas anteriores, porque não sei, talvez por causa do momento que vivemos, está tudo muito centrado na pandemia e nos efeitos da pandemia, mas há aqui de facto algumas mensagens para a forma como, e mensagens políticas, como o Jaime Gama acabou de referir.
Sim, sim, e aliás, digamos, na lógica e na divisão da encíclica, que está dividida, digamos, em 8 capítulos, o primeiro é exatamente as sombras de um mundo fechado, não é? E que pela própria enumeração, enfim, do que o Papa vai, os subcapítulos, digamos, as secções, digamos, deste primeiro capítulo, ele fala exatamente de uma série de problemas que na sua perspectiva, na perspectiva do Papa, como, não só como chefe da Igreja, mas como homem que reflete, digamos, sobre o mundo e filosofa e reflete e discorre sobre o mundo atual, ele afirma determinadas críticas, não é? Críticas que, de certo modo, aliás, se dividem ou que tocam praticamente, digamos, as principais correntes políticas e sociais atuais, porque no fundo, por um lado, ele refere, por exemplo, à questão dos direitos humanos não suficientemente universais, quer dizer, eu penso que ele aqui estará essencialmente a tocar áreas muito grandes, sobretudo na Ásia e em algumas áreas da África, onde de facto, falar concretamente da China, concretamente das Coreias, desse tipo de regimes que ainda subsistem fechados, uma série de tiranias que ainda persistem, por exemplo, no espaço africano, etc., e ele fala disso. Mas por outro lado, também, de certo modo, dirige as suas críticas a alguns movimentos, quer na Europa, quer nas Américas, que surgem, que acentuam por vezes aspectos identitários que podem ser interpretados ou que podem ser vistos como cobertura de fenómenos de racismo e de exclusão, etc. Também avança com isso. Mas também dirige as suas críticas fortemente a todo o entusiasmo da globalização, não é? Dizendo nomeadamente num subcapítulo que se chama Globalização e Progresso sem um rumo comum, não é? Portanto, o Papa não comunga, de facto, desses extraordinários entusiasmos, não é, que nós temos visto, sobretudo no mundo liberal, ocidental, pelos resultados da globalização.
Mas ele no último capítulo, não por acaso, chama-se As religiões ao serviço da fraternidade no mundo. Isto não é um pouco, digamos assim, utópico numa altura em que as religiões em quase todo o mundo, pelo menos, enfim, é claro, no mundo ocidental, mesmo num país como os Estados Unidos, em que as religiões tinham um peso enorme e que hoje também aí perdem peso, não têm grande relevância, e mesmo as religiões na parte do mundo que ganha mais peso, que a Ásia, tem, digamos, desempenha um papel um pouco diferente, são religiões um pouco diferentes das religiões
com
um
Deus. Sim, mas, Manuel, eu por acaso não concordo com a sua observação que a religião não tenha muita importância no Estado. Na Europa Ocidental não tem, mas
nos Estados Unidos tem, mas tem perdido apesar de tudo.
Nos Estados Unidos, na própria América do Sul, no Brasil, etc., a religião continua a ter. Agora, é evidente que a religião, as religiões, a própria Igreja Católica sempre teve, numa perspectiva puramente, digamos, se a gente quiser analisá-la de uma perspectiva puramente política, sempre teve dentro de si uma conflitualidade, nomeadamente entre aquilo que era, digamos, a Igreja Primitiva dos três séculos primeiros, que é uma Igreja perseguida, é uma Igreja... tal Igreja dos Apóstolos e dos Mártires, que é uma Igreja minoritária, perseguida, e a partir do momento que se torna a religião do Império, não é? A partir de Constantino, torna-se uma religião, uma Igreja constantiniana, e é uma Igreja que já não é perseguida, às vezes é perseguidora, não é? Quer dizer, a gente vai ler, por exemplo, toda a história, que é uma história, aliás, fascinante, toda a história da religião cristã no Império do Oriente, e é de facto uma história também de cismas, de exclusões, de punições. Portanto, tudo isso, todo esse mundo, que é um mundo, enfim, é o mundo dos homens, quer dizer, é o mundo dos homens, quer dizer, Deus podia ter feito de outra maneira, era estar com um chicote lá em cima e quem saísse da linha levava pancada, não é? Mas não faz, ou abria-se do chão, como no Antigo Testamento. Mas como não é isso, quer dizer, agora, é evidente que este conteúdo da mensagem do Papa tem um lado, o lado do ideal, mas é sempre um lado utópico, quer dizer, a grande parte do discurso, se a gente for também analisar o discurso liberal no seu início, o discurso comunista no seu início, são discursos essencialmente utópicos, e que, até porque sobretudo não põem em equação os próprios fracassos, que é uma coisa que também a Igreja, sobretudo Santo Agostinho, sempre lembrou, que é a própria natureza, ou a própria maldade da natureza humana, ou o que há no homem. O homem não é naturalmente bom, quer dizer, isso é sempre a velha polémica entre Maquiavel e Rousseau. Portanto, a Igreja é evidente que não podia afirmar-se categoricamente maquiavélica, não podia fazê-lo, não é? Mas também não pode, quer dizer, às vezes tem uns ímpetos russonianos, e eu penso que o Papa Francisco, nesse aspecto, tem às vezes um discurso que é um discurso, de certo modo, um bocado utópico, quer dizer, mas já apontando como ideais. É evidente que o ideal é sermos todos irmãos, é sermos todos amigos, é cuidarmos dos outros como a nós mesmos, mas isso não é preciso o Papa Francisco, isso está na maior parte das coisas que a gente diz nas orações e durante a igreja, é sempre esse princípio, e são esses os bons princípios enunciados. É que é evidente que depois a realidade das coisas, quer dizer, o procurar o bem no meio dessa realidade é que é o problema, porque a gente também não pode, por exemplo, o discurso, é evidente que o Papa tem que dizer, tem que falar das migrações, e tem que dizer, na linha, aliás, evangélica, do bom acolhimento do estrangeiro e do viajante, que são sempre falados, não só na própria Bíblia, não é? Portanto, há um princípio de acolhimento, de fraternidade. Agora, é evidente que se isso for transposto para uma realidade, que é uma realidade da Europa, por exemplo, abrir as suas portas a milhões, indiscriminadamente, a milhões de muçulmanos, ou Norte da África, ou até que não sejam muçulmanos, mas que depois causam, que não se integram e causam problemas, Quer dizer, são coisas diferentes, portanto, é evidente que o Papa não pode estar a defender barreiras e muros e tudo isso, mas enuncia os princípios. Nesse sentido, eu acho que é evidente que há algumas das afirmações que têm um certo conteúdo utópico, mas eu acho também que a grande força do pensamento ocidental é depois do enunciar desses princípios, digamos, de grande valor moral e ético, também ter a noção que entre o princípio e a realidade há uma medida, e aí é que intervém o homem político, e, enfim, consciente, que há uma medida que obriga, por um lado, o ideal é um ideal, continua a ser um ideal, mas naturalmente é inatingível, não é? Eu acho que esse ponto é nesse sentido que a gente deve ler estes textos, não é? Também não podíamos imaginar o Papa a dizer outra coisa, quer dizer, o Papa a dizer, fechem as fronteiras, não os deixem entrar, controlem, porque senão não é o papel dele, não é o papel dele.
Jaime Gama, esta encíclica, para além disso, enfim, além destes aspectos, tem também avanços, como referi logo no início, relativamente a consolidar a doutrina sobre a pena de morte, mas ao ir também um pouco mais longe, pois, a certa altura, escreve-se que a prisão perpétua é uma pena de morte escondida.
Esse é um dado novo em relação ao catecismo, porque o artigo do catecismo sobre a pena de morte já tinha sido modificado. Penso que esta mensagem que aqui traz o Papa é o pronúncio de
poder vir. A pena de morte já tinha sido incluída no catecismo.
A condenação da pena de morte, porque nas primeiras versões ainda se admitia em algumas circunstâncias, mas agora a prisão perpétua é algo que é uma novidade, e eu penso que a isto se seguirá qualquer ação sobre o fraseado do artigo 2267. Mas, por exemplo, em relação à guerra, há também alguma novidade, porque o Papa entende, nesta encíclica, que o artigo 2039 está a ser interpretado de uma forma demasiado ampla e, portanto, dando lugar a que, com muita facilidade, se justifiquem as guerras, e ele, portanto, vem aqui defender uma interpretação mais restritiva. Não sei se isso virá a ter tradução numa nova redação dessa parte do catecismo, e propõe também um congelamento grande na área dos armamentos nucleares e a utilização das poupanças aí geradas para a criação de um fundo para erradicar a pobreza. Bom, pode dizer-se que é uma arquitetura utópica, mas são mensagens. Agora, o que me parece que é interessante nesta encíclica, e não tenho visto sublinhado, é que eu acho que o Papa procura fazer uma redução dos radicalismos e dos solipsismos, ou seja, nesta encíclica, por exemplo, em matéria social e económica, o que era a radicalidade da teologia da libertação e até de outros movimentos sociais agindo em consonância, perde muito terreno, mas perde porque há a definição de algo diferente. Esta noção de amizade social é um instrumento teórico para fazer, pelo diálogo, encontrar soluções à organização da sociedade. Assim como também, eu acho que, por outro lado, o que são os movimentos mais autocentrados de extrema prática ritualista são invectivados com as palavras do Papa, ao ser muito preciso na definição da necessidade de sair ao exterior, não se isolar, de respeitar a relação humana. A religião não é algo só para cada um, é algo que só se realiza plenamente num diálogo com o outro, desde que esse outro, aqui há uma repescagem interessante de Paul Ricoeur, não seja visto como um sócio, mas seja visto sempre como um outro que é co-protagonista de uma comunidade, ou seja, há aqui recados diretos, e o Papa é muito assertivo nesta encíclica contra o radicalismo, não só o radicalismo no plano religioso, mas o radicalismo como método de ação política, o populismo demagógico, é muito aqui invectivado. E também, o que é novo, em relação à política, durante muitos anos as mensagens das encíclicas tinham, digamos, destinatários nas correntes ideológicas, mas agora há aqui um destinatário, que é a sociedade digital e as redes sociais. E a simplificação com que as redes sociais colocam o debate das ideias e a radicalização que permitem circular através de si. E a forma como isso obscurece a necessidade de os assuntos serem dialogados, serem sempre vistos com serenidade, sejam sempre vistos na perspectiva de encontrar uma solução com o outro, seja numa guerra, seja num conflito interno, numa guerra civil, para se ultrapassar essas situações anormais de uma forma durável, e aí tendo grande importância o método, o instrumento de comunicação. E o que é também interessante aqui é uma invectiva ao populismo, é que o Papa refere a importância de, na ação política, se evitar o radicalismo, a demagogia, as promessas sem capacidade de cumprimento, as cedências aos eleitorados, em nome de benefícios instantâneos e a perda de perspectiva quanto ao futuro e à sustentabilidade das decisões, e até também, o que é muitíssimo interessante, o Papa refere a necessidade de a política cuidar da eficiência, da eficácia das suas próprias soluções e não apenas da comunicação e das mensagens verbais que possa, num outro momento, transmitir para angariar adeptos. Ou seja, há uma tematização. Se há alguma coisa que me surpreendeu nesta encíclica do ponto de vista da novidade temática, é a forma como o Papa aborda a questão da política. É um capítulo muito interessante e está perspectivado de uma maneira muito moderna, porque ele vai aos pressupostos. Ele não procura recortar soluções finais nem trazer as receitas finais, mas vem agitar os pressupostos de um ponto de vista filosófico, de um ponto de vista teológico, de um ponto de vista cultural. É uma invectiva feita sobre o terreno político como eu nunca tinha visto, porque nós estamos habituados, até os grandes filósofos católicos que se debruçaram sobre as questões sociais e políticas, todos visavam, no fundo, contribuir para um programa específico, de uma força. Agora, aqui o Papa vem abordar numa linha mais civilizacional e cultural o universo político tal como ele se tem desenrolado e desenvolvido na atualidade através destas novas plataformas de comunicação e o empobrecimento que há nessa nova situação. É muito interessante esse desafio.
Já agora, enfim, muito brevemente, nós estamos mesmo em cima do fim do nosso programa. Há alguma interpretação para, apesar de tudo, esta encíclica ter tido um impacto mediático tão pequeno?
A minha interpretação é que há a conjuntura da pandemia. Em segundo lugar, é uma encíclica que obriga a ler.
Sim,
você não pode ir para esta encíclica, digamos, com uns palpites de títulos de capítulo. Tem uma linguagem nova e a linguagem é muito problematizadora, é interpelativa, é uma espécie de exercício espiritual sobre temas sociais, culturais, políticos, civilizacionais, religiosos, filosóficos. Portanto, é preciso ler. Não basta, e portanto há um despertar lento para a encíclica. Bom, depois eu também acho que as pessoas os grupos que se sentem mais invectivados pelas mensagens que estão na encíclica também não contribuem muito para divulgar e, portanto, não se esmeram muito em fazer do debate uma coisa muito participada.
Já me Pinto, concorda?
Sim, concordo, embora, infelizmente, o não ler as coisas não é normalmente grande obstáculo para muita gente. Digamos, quer da comunidade mediática, quer até da comunidade académica, falar das coisas, não é? Mas concordo aí também com o José Begama. Neste momento há de facto um conjunto de coisas que vão desde a pandemia e as medidas para combater, até às eleições americanas, até estes movimentos internacionais de rivalidade dos Estados Unidos e da China. Quer dizer, há uma agenda, neste momento há uma agenda política internacional muito vasta, não é? E muito quente.
Bem, terminamos mais um programa, umas conversas à quinta, desta vez dedicadas à última encíclica do Papa Francisco, à mais recente encíclica, à sua terceira encíclica. Regressamos dentro de uma semana.